convidado.
São Tomé e Príncipe e a Rússia assinaram um acordo militar por um período indeterminado que pretende intensificar o treino militar conjunto, mas também o recrutamento de forças armadas, utilização de armas e equipamento militar, prevendo ainda que Moscovo envie aviões e navios de guerra para o arquipélago. O sociólogo e analista político Alívio Diogo recorda que as relações entre os dois países não são de hoje, sublinhando, porém, que numa altura em que a Rússia é o inimigo declarado da Europa, este acordo pode beliscar as relações de São Tomé e Príncipe com o velho continente.
O que diz o acordo é para prevenção, treinos, recrutamento de forças armadas, utilização de armas, equipamentos militares, logística, intercâmbio e um conjunto de outras ações.
São Tomé e Príncipe está à procura de um país que lhe forneça armamento e a Rússia é o interlocutor certo?
É preciso dizer que São Tomé e Príncipe não está propriamente à procura de armamento. Não se pode considerar que a Rússia seja própria o parceiro certo para isso, mas o que nós temos que primeiro tentar entender é que, tirando o fato de hoje a Rússia estar na ingerência da guerra na Ucrânia, dando esse aspecto, a Rússia já teve um acordo militar e com todos os vínculos que está agora plasmado neste documento, no passado com São Tomé e Príncipe. Todo o material bélico que São Tomé e Príncipe possui até os dias de hoje foram todos fornecidos pela Rússia na altura em que nós partimos para a independência, em que havia o comunismo. A Rússia já forneceu esse material, já tivemos esse acordo militar com a Rússia, que na altura funcionou e ajudou São Tomé e Príncipe naquilo que é potencial, a potencialidade dos nossos militares.
Este acordo permite ainda que a Rússia envie navios de guerra para o arquipélago. Esta presença militar deve ser vista com preocupação pela Europa numa altura em que a Rússia continua a atacar a Ucrânia.
Isto é realmente visto como uma preocupação para a Europa, porque a Rússia continua a atacar a Ucrânia, em todos os países da ONU e também da União Europeia estão numa posição virada contra a Rússia. Realmente, este acordo nessa altura pode beliscar aquilo que são as relações entre São Tomé e Príncipe e os países europeus. O que é verdade também, que se diga, é que São Tomé e Príncipe, como um arquipélago, é um país que está muito sujeito à invasão do mar, daqueles que são as cidades marítimas. Os países europeus também já defenderam, já discutiram isso conosco, que havia necessidade de termos aqui navios, tanto é que Portugal tem enviado para São Tomé e Príncipe alguns pequenos navios de guerra que ficam aqui nas nossas águas para nos ajudar a nossa proteção. E neste caso, a Rússia certamente fará isso. É, mas a questão que se coloca, que eu compreendo perfeitamente a preocupação que se coloca, é como é que vai se lidar com isso, tendo em conta que não será que a Rússia transformará isto num ponto estratégico para a sua potencialidade contra os outros países. Esta é a grande preocupação.
Este acordo revela que a influência da Rússia em todo o continente não para de crescer e que as ex-colónias portuguesas são o alvo que se segue?
A influência da Rússia nos países africanos é uma influência natural. Porque a relação que São Tomé e os países africanos têm com, por exemplo, com os Estados Unidos da América, é uma relação em que há muitos aspectos que os Estados Unidos da América deixam para trás. Nós, por exemplo, São Tomé e Príncipe, nós temos vindo a queixar já há muito tempo esta parte de que as nossas fronteiras marítimas são frágeis e que não temos uma proteção da nossa fronteira marítima. Temos navios pesqueiros que invadem as nossas águas territoriais e põem em risco a questão das pescas. Nós já tivemos acordos com os Estados Unidos da América, já houve muita promessa da parte de países como os Estados Unidos da América, mas nada aconteceu. Daí que São Tomé e Príncipe vai buscar a Rússia para proteger as nossas águas marítimas.
Onde a Europa e os Estados Unidos falharam, agora a Rússia está a dar essa resposta?
Exatamente. O vazio que a Europa e os Estados Unidos deixaram é que a Rússia vai preencher. E isto não acontece só em São Tomé e Príncipe. Se reparar, isto está acontecendo em muitos outros países africanos. Sabe, os países como o nosso são países com muita vulnerabilidade económica, social e todo quanto são possibilidades de atender essa vulnerabilidade, nós estaremos à procura de soluções.
Esta cooperação militar com a Rússia pode colocar a ajuda externa de que São Tomé e Príncipe é muito dependente em causa?
Esta é uma ameaça que é visível e nós todos percebemos isso. Que realmente São Tomé e Príncipe assumir esta posição com a Rússia pode pôr em causa os estatutos de cooperação que têm com os outros países. Como São Tomé e Príncipe é um país totalmente dependente da ajuda internacional, pode pôr em causa. E isto poderá fragilizar, de certa forma, o país, porque o país não tem recursos para atender as necessidades económicas do país, e não sabemos que este acordo militar não é um acordo econômico, porque o acordo econômico é o que mais principalmente se precisa, e pode ser que este acordo militar ponha em causa tudo aquilo que ajuda econômico que também tem vindo a depender durante todo o tempo.
Pode colocar mesmo em causa a comunidade dos países de língua portuguesa?
O que diz respeito aos países da língua portuguesa CPLP? Eu creio que não. Eu creio que não, que o que pode estar em causa é a posição, porque se reparar, mesmo no conjunto da CPLP, a posição dos países não é unânime. Na CPLP, a posição dos países em relação ao conflito Rússia-Ucrânia não é unânime. Há uns países que tomam uma posição a favor da Rússia, outros tomaram a posição a favor da União Europeia.
Como foi o caso de São Tomé, que nunca condenou a invasão russa.
Exatamente. O meu caso de São Tomé e Príncipe. Daí que São Tomé e Príncipe nunca condenou a invasão russa e nunca beliscou a relação de São Tomé e Príncipe com a CPLP.
Em Portugal, vários especialistas acusam a diplomacia portuguesa de ineficácia e alertam que Moscovo se prepara para explorar outros países de língua portuguesa, como é o caso de Moçambique, que vive sérios problemas no norte, em Cabo Delgado. Acha que esse cenário é possível?
Este é o cenário mais do que possível. A União Europeia e, sobretudo, Portugal, não tem podido dar resposta a alguns problemas que os países candentes dos países da CPLP. É verdade que Portugal tem feito muito, mas Portugal não consegue ir para além daquilo que são as expectativas deste país. O caso de São Tomé e Príncipe, se for ver a nossa frota bélica, São Tomé e Príncipe não tem sequer um transporte de guerra. São Tomé e Príncipe não tem absolutamente nada. Todo equipamento bélico de São Tomé e Príncipe é obsoleto. E é preciso que se possa reformular. É verdade que São Tomé e Príncipe não é um país que está em guerra, mas nós temos, sobretudo, a questão da nossa fronteira marítima que está em causa. E nenhum dos países, nem a União Europeia, nem os Estados Unidos, conseguiu dar-nos apoio concreto para nos proteger.
Em vários países africanos, a Rússia oferece um pacote de sobrevivência aos regimes políticos locais a troco de acesso a recursos naturais estratégicos. De acordo com a BBC, que teve acesso a documentos do governo russo, Moscovo chegou mesmo a conseguir alterar leis em vários países da África Ocidental para excluir empresas ocidentais de operarem em regiões de importância estratégica para a Rússia. Há esse risco que isto possa acontecer em São Tomé e Príncipe?
É preciso nós percebermos o que é que vai na cabeça do nosso governo assinar este acordo. Será que é puramente um acordo para defender as nossas águas territoriais? Não será que este acordo poderá fazer perpetuar o regime que nós temos no país? Estes aspectos, isto é que preocupa a sociedade civil. Para que não seja um acordo para perpetuar o regime que está no poder, para que não seja um acordo para criar situações em que este regime altere o regimento e a Constituição em vigor. Este aspecto, sim, este aspecto preocupa-nos a nós, este aspecto é que deve ser chamado a atenção para que o governo seja única e exclusivamente preocupado com a questão de proteção das nossas zonas de proteção militar do país e não transformar isto num outro regime que venha pôr em causa o sistema pluralista democrático que está instalado em São Tomé e Príncipe.
A análise do sociólogo e analista político são-tomense, Olívio Diogo, ele que foi o nosso convidado nesta quarta-feira.